Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Olá, eu sou Erika Ramírez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 59, nesse mês de março, completando um ano de pandemia no Brasil, aniversário, que beleza, que pandemia, que Brasil, né, que ano, meu Deus, gente, não dá, não tenho mais de onde tirar forças, antes tirava do cu, né, não tenho mais, já nem sei mais de onde tirar, como vocês estão por aí?
Foda. Meu, toda semana eu penso, essa semana foi foda, essa semana que merda, aí vem a outra e supera, né?
Supera.
Tamo aí, né, pessoal?
Eu tô ótima, eu sempre começo com ótima. Tô bem, tá tudo mais ou menos.
Ai, mas também tá diante de tanta tragédia real, né, no real sentido.
É, falar, pior tanto, que é isso,
é. É foda, né, não falar que tá tudo bem.
Tá, Fales, parabéns pela Maria Flor.
Obrigada.
Viu, a gente sempre tem algum motivo de algo positivo.
Sim, é verdade. Como diria ela, agora ela tem uma mão cheia de anos já, de idade. 5 anos. E conseguimos até fazer um dia feliz pra ela, né? Sei lá, eu sempre penso, aniversário...
Os pais chorrindo, né? Chorrindo.
Exato.
Eu tô imaginando o aniversário do Martin chorrindo.
É, e criança espera tanto a data, né? Tão difícil, assim, gente. E eu lembro que o ano passado a gente falou pra ela, filha, esse ano não vai ter festinha, que a pandemia tava começando, mas o ano que vem, e aí, mais um ano que vai todo mundo fazer aniversário nessa merda. Mas vamos que vamos.
E o ano que vem chegou pior, né? Estamos pior do que estávamos lá, né? Tipo, surreal, gente. A gente não sabe mais que fundo é esse do poço,
verdade.
Né?
Verdade. Porque um ano atrás eu tava toda inocente, lembra? Eu acho que tem várias ouvintes que se identificam comigo achando, ai, pandemia, vai ser rápido, não vai ser desse jeito, a quarentena.
Uhum. A gente tava assustada pelo desconhecido, né? E agora a gente tá assustada pelo fundo do poço que a gente não sabe mais... Qual é esse fundo do poço? Porque não, aparentemente, realmente o Brasil ele não tem limites, né? Não tem. A gente consegue bater recordes de, assim, do absurdo que a gente chega, né? Do,
sim, de tanta
absurdo,
né?
Do absurdo, do absurdo.
Verdade. Uhum. E aí a gente acho que todo mundo tem feito muito essa reflexão quando tá nesse lugar privilegiado, assim, como nós, com saúde, enfim, né? Seguindo aí, de certa forma... Que nem eu falei, a gente se sente um pouco ingrata até, às vezes, de várias outras coisas estarem na merda, quando tem gente, tipo, morrendo sem ar, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, essa corda bamba, né, da saúde mental tá ficando cada vez mais bamba, assim, né? Então, tentar equilibrar isso, pra mim, tem sido puxado, assim, de... Cara, tá tudo bem, mas também não tá tudo bem, assim, tudo ótimo, né?
É isso. Bom, então hoje eu vou aproveitar para agradecer as nossas apoiadoras, apoiadores do Catarse, e vou aproveitar também para mandar um beijo, já que a gente está falando disso, dessa situação, para uma apoiadora que passou aí essa semana por momentos muito tristes, né, e compartilhou com a gente lá no nosso grupo do Telegram, para Amanda Rodrigues. Um beijo para ela, força, que olha, gente do céu.
Beijo, Amanda. Um
beijo,
abração.
Amanda, de nós.
Um abraço apertado.
E agradecer ela e todas que estão, que continuam com a gente, porque só por vocês mesmo que, olha, a gente se mantém firme e forte aqui. Para quem quer nos ajudar, consegue nos apoiar financeiramente com valores a partir de R$5 por mês. Vocês entram lá no site catarse.me/tetas na mesa, faz seu cadastro e vocês conseguem nos apoiar. com esse valor e participa do grupo secreto que a gente tem no Telegram com as ouvintes. Tem o Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos, serviços e empresas de mulheres mais parceiras. E também lembrando que se você não consegue fazer esse apoio financeiro agora, não tem problema, apoia a gente divulgando nas redes sociais, siga a gente lá no Twitter, no Instagram e converse com a gente, interaja lá com a gente. E além disso, nos tocadores que você ouve o Tetas na Mesa, lá no Spotify, no Deezer, você segue a gente, favorita também no iTunes ou no Apple Podcasts, você também classifica e comenta. Também é algo que ajuda pra caramba pra gente subir nas classificações e esses tocadores acabam divulgando o Tetas na Mesa. Então, só de fazer isso daí pra gente já ajuda pra caramba. É isso. Vamos pra nossa treta do dia, então?
Vamos!
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar. Vai mudar.
Bom, e nesse mês, como você ouviu aí no começo do episódio, em março rola a campanha do podcast Delas 2021. É uma campanha que foi criada pela Domênica Mendes e o Rodrigo Basso em 2017. E essa campanha, ela existe porque, como a gente já sabe, né, a podosfera, ela também não é um espaço igualitário ou de equidade entre os gêneros. E a maior parte dos programas, eles são apresentados por homens e normalmente eles não promovem essa igualdade, né, no microfone. E quando chamam mulheres para participar, sempre são para assuntos com essas temáticas femininas e ainda não deixam falar, né? Sempre fica aquela cortação de pessoa fala e os homens cortando. E básico, né? Então essa campanha é sobre isso, né? Ela propõe para todos os podcasts convidarem mulheres, mas que convide de verdade, né? Deem ouvidos para essas mulheres, né? Não deem voz, porque a voz a gente já tem, a gente só quer ser ouvida. E abram esses espaços. E neste ano a ideia é estimular os podcasts a convidar mulheres que nunca gravaram podcast antes. E para participar da campanha deste ano e entrar nessa proposta de ouvir mulheres que nunca gravaram podcasts antes, a gente fez um fit, né? Tetas na Mesa, fit Mulheres Visíveis. E pensamos nesse modelo de podcast roda de escuta. Então, para quem já ouviu o episódio passado com a Ju Páscoa, já sabe um pouco sobre isso, mas a Tá vai falar um pouco mais aí sobre escuta.
Quem não ouviu o episódio, volte duas casas e ouça o episódio passado que eu falei um pouquinho sobre o que é escutar, né? Que essa decisão, essa escolha, né? Essa ação que a gente toma de escutar ao invés de só ouvir algo ou alguém. E aí hoje eu queria só trazer algo assim para completar, que eu fiquei pensando muito, depois até ouvindo esse nosso último episódio, o quanto também a escuta de outra pessoa, no caso aqui de outra mulher, também a qualidade dessa escuta, na verdade, diz muito sobre, mais sobre nós do que sobre quem está falando, né? Porque quando a gente escuta a história de outras pessoas, de outras mulheres, reverbera dentro da gente, aí cada pessoa de uma forma, né? Com a nossa história, com a nossa vivência, com a nossa personalidade. E aí acontece, como eu falei no episódio passado, assim, quando a gente se propõe a estar ali, né? Numa escuta atenta, genuína, com presença mesmo e curiosa, acontece aquele tipo uma catarse. Uma catarse coletiva quase, né, que a gente, você fica, nossa, era isso, eu também já senti isso, uau, enfim, porque isso reverbera dentro da gente mesmo, né, então, quando a gente se propõe a escutar, os julgamentos vêm, né, porque vêm mesmo, como seres humanos, né, até de forma fisiológica, eu acho que é a palavra, os julgamentos vêm, e aí é uma escolha nossa, né? O que a gente vai fazer com esses julgamentos, né? Então, nas rodas de escuta, eu sempre falava isso, propunha que a gente deixasse, não ficasse brigando com o julgamento, mas o julgamento diz sobre nós, né? E não sobre quem a gente está escutando. Então, a gente escolher deixar esse julgamento de lado para estar ali escutando de coração aberto quem tá falando. E aí mágicas acontecem, né, no coletivo, mas na gente também, né? Então, dali a gente começa, às vezes, a olhar a nossa história de outra forma, por outro viés, julgando até, às vezes, a nossa própria história de uma forma diferente, olhando, né, de outro lugar, assim, com outras percepções. Quando a gente carrega na nossa bagagem, na nossa mochilinha, né, a história, a vivência de outras mulheres. Então, é isso. E eu acho que aqui no Tetas, agora, a gente está fazendo isso de propósito, né? Participando da campanha, do podcast É Delas. Mas, de certa forma, a gente sempre tem essa atitude, assim. Até, às vezes, entre eu, a Mari e a Eriquinha, quando tem alguma convidada, depois a gente se critica muito nesse lugar, assim. É, de, nossa, a gente falou demais, escutou pouco aquela mulher, a gente atropelou ela, enfim, a gente sempre teve esse olhar crítico para isso, assim, e é porque a gente fala sobre isso, né, sobre o quanto é importante a gente escutar outra mulher e as suas escolhas e as suas histórias, e não julgar as atitudes daquela mulher, enfim, a maternidade dela, o que for. Então, acho que agora aqui a gente quis exercer isso mais na prática ainda. E aí, como foi no episódio passado, nesse episódio também a gente convidou uma ouvinte e apoiadora super querida e que a gente, genuinamente, vamos confessar, a gente tem muita curiosidade de saber mais sobre a história dela. E aí, por isso também a gente a convidou e ela aceitou prontamente.
A gente quer ouvir a Ana Maria Lima, que a gente chamou aqui, convidou para a nossa mesa de bar. Então, Ana Maria, pode conversar
pode
com a gente.
Pode entrar, Ana Maria. Uhul!
E Ana Maria, gente.
Entrei.
Famosa, direto de Recife, meu Deus.
Direto de emocionar. Recife.
Ai, meu Deus, eu não aguento esse, eu não
esse
aguento
sotaque.
Esse sotaque. Não,
pra mim é top
1
do Brasil também.
É, top, é do né? Recife ou de Recife que fala? É uma dúvida que eu tenho.
De Recife.
É de mesmo, tá certo, né? Eu sempre falei de Recife, mas eu sou algumas pessoas falando do Recife. Eu falo, mas Recife é o que fica lá no mar.
É. Não fala do Recife, não. Fala de Recife.
Então pronto.
Então, a mesa é sua. Pode.
Vamos embora, meninas.
Coloque suas tetas na mesa.
Vamos embora. Primeiro, agradecer, né? Essa reintrodução aí de Thaís, pra quem não voltou duas casas, né? A gente fica, assim, num espaço muito quentinho de se sentir convidada mesmo, né? Para ser, de fato, escutada. Isso é muito acolhedor. Eu que faço, normalmente, o outro lado, né? Porque faço psicologia clínica, eu escuto muito. Mas confesso que ser escutada, assim, nessa perspectiva de troca, né? E de vivência entre mulheres é muito... Só o convite estar aqui falando já tem um papel, entende? Já tem um papel. Só o fato de alguém assim, olha, a gente quer saber de você. É um feedback assim que eu vou dar de cara, porque eu estou me sentindo assim. Não é especial no nível do ego superior, não é nada disso. Alguém está genuinamente interessado sobre você e isso é muito transformador. Não percam isso de vista.
Ah,
o que vocês estão fazendo é muito legal. Porque,
que querida.
O fato de alguém ser visto, né? É, desculpa se eu psicologizar um pouco, mas é inevitável.
Gostamos, adoramos, todas terapeutizadas.
É a nossa primeira demanda, né? Para existir é essa, é que alguém nos olhe. Por isso que é tão visceral e impactante para a gente receber um olhar genuíno, um olhar de você existe, sabe? Nós todos que somos neuróticos, vamos pensar assim, se a gente falar da perspectiva freudiana, né? Que acendemos, vamos dizer assim, a neurose, somos pessoas que foram olhadas, vistas e reconhecidas. Tivemos esse lugar. Então, isso é muito fundante, muito fundamental e muito... É o principiador de tudo. Eu acho que por isso que é tão poderoso ouvir, escutar história de mulheres. Então, agradeço o convite, estou bem feliz de contribuir, de trocar... Como eu falei para as meninas antes de começar, a gente já se conhece mesmo. Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês demais. Os estilos, né? Então, tô à vontade.
Como que você começou a ouvir a gente? Eu sempre fico curiosa.
Com isso, né? Se eu te disser quem me indicou, não vou lembrar. Alguém que me indicou, que sabia que eu estava... Acho que Marina tinha 1 ano, ela agora tem 2 anos e 7 meses, não me lembro. E que delícia, eu não lembro quem faz. Quando, na verdade, eu comecei, então vocês vão me dizer melhor, eu tive que ouvir uns, Eu ouvi direto, assim, vários. Tipo, mais de 10 até chegar até vocês mesmo. Tipo, na sequência. Sai, quero o outro, o outro, o outro, o outro, 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 outro.
Ai, gente, eu achei isso tão doida ainda.
E aí eu ia... Um pedaço do tempo era na esteira lá, quando ainda estava aberto, os trecos lá. E aí eu detesto aquele ambiente e ia ouvindo o que me interessava. Eu estava muito interessada nos estudos da psicologia infantil, mas nessa perspectiva que vocês já falam, que na verdade foi antes, eu estava na disciplina positiva, eu não trabalho com crianças, então muita coisa já estava vindo à tona e eu queria expandir e comecei a... E aí encontrei a Elisama, encontrei Thais Basile, encontrei uma galera, né? Não me lembro muito como cheguei, mas me identifiquei com a informalidade, com os palavrões, sabe? Com falar...
Sem tirar a força do cu.
Tirar,
tirar a força do cu pra viver.
Mais ou menos por aí.
Assim, umas coisas assim, bem...
Essa é a psicóloga que o Brasil quer, né?
Por favor. Eu falo palavrão em consultório, gente. Eu não faço nenhuma psicologia formal. Falei de Freud porque sim, porque... Mas não é assim... Não é a minha pegada, sabe? Atendo descalço. É uma outra história. Quando eu tinha consultório, né? Porque agora tá bom.
Agora você atende descalça mesmo.
Agora eu atendo.
Agora você atende sem a parte de baixo.
Agora é sem roupa.
Não, agora é no calor de Recife, nem queira saber.
Nossa senhora.
Agora eu atendo de biquíni. Antes era descalço, agora é de biquíni.
Ô, Nari. Se você quiser se apresentar, assim, é que nem, né? A gente sabe que você
a
é bailarina, mas...
A gente já sabe que
você
é psicóloga.
Que mais? Que você
sou
é de Recife?
Sou psicóloga, sou de Recife, tenho 43 anos, recém-feitos. Também sou jornalista, mas isso foi uma aventura em que entrei aos 29 anos, inventei de cursar outro curso, cursei, achei que não ia fazer psicologia mais. Doideira da minha cabeça. E isso, sou mãe de Marina, é isso.
E como aconteceu,
basicamente,
Marina?
Marina veio literalmente no 45 do segundo tempo, né? Eu passei muito tempo afirmando que não queria ter filhos e tal. Muito, muito tempo mesmo, desde que eu entrei na jornada do autoconhecimento, na perspectiva que eu trabalho hoje, sabe? Da codependência emocional e tudo. Aquilo pra mim era uma treta tão gigante que eu não conseguia entender como eu ia colocar filho no mundo se eu era... Nossa, o que eu tinha pra transcender ainda era muita coisa e ficava nesse... Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo também, era muito medo. Medo de não dar conta financeiramente, medo de não ter a pessoa pra ter, porque até então eu imaginava que tinha que ser nos parâmetros de ter uma pessoa, uma relação estável. E fui levando, né? Só que minha irmã deu 39, caralho, 38, 37, eu já tava assim, é verdade isso, entende? É verdade que eu quero essa história. Eu sou maternal sim, não maternal no sentido clichê da coisa, mas eu acho que cada um tem uma energia, assim, tem umas pessoas que têm, outras não, tá tudo certo, mas é ridículo a ponto até hoje. Se eu andar num lugar assim com loja, se tiver loja de criança e bebê, eu quero entrar. Eu gosto de ver roupinhas, sabe, de bebês, essas tretas assim, do cuidado e tal. Mas eu deixei isso de lado por todos esses questionamentos, né? Muito questionadora, muito profunda, muito intensa e muito. Não vou fazer de qualquer jeito, né? Não. Mas aí chegou um tempo mesmo, deadline, não é muito coisa do. É um deadline energético mesmo, sabe? Chega um ciclo que você tá trabalhando, você tem sua casa. E era ponto de eu imaginar mesmo uma criatura pequena. Eu sempre imaginava assim, um bebezinho pequenininho em cima de mim. E aí eu tava... E foi numa viagem pra Índia muito louca que eu fiz com os meus colegas de trabalho. A gente tem uma clínica em Recife. Tínhamos, né? Um espaço massa de terapias. E aí tem aula de yoga, e tem terapeutas. Tinha as rodas às quartas, que é uma troca aí de codependência emocional, todo mundo no chão e uma pauleira total, preto no branco, verdade na cara, uma coisa com a nossa mestra.
Ó, a nossa imersão em Recife, hein?
Gata,
já vamos pra essa pauleira, pois vai pro carnaval pega. E assim vamos.
Gente,
é que pós-pandemia essa quarta-feira.
Ó, vocês podem acessar qualquer coisa do Pura Luz Yoga, que hoje é o Pura Luz, é esse espaço, e hoje ele não tem mais fisicamente, mas existe virtualmente. Isaac, que é a fundadora, é sim a minha mestra. Eu fiz psicologia, mas o que eu aprendi com essa mulher, meu bem, eu a reverencio todos os dias da minha vida, porque a minha vida foi um antes e um depois, sabe? E nessa viagem para a Índia, a gente foi fazer uma imersão lá muito massa, numa cidade chamada Rishikesh, que é onde tem muitos centros, tem muitos ashrams. E eu entrei em contato profundo, de forma visceral, e que não tinha... E eu sou dessas, que quando eu entendo uma coisa, eu resolvo. Mas não tem perigo de eu não resolver. Não é uma coisa assim, se eu tenho que ter aquela conversa difícil, se eu entendi, eu vou ter. Com medo, toda cagada. Né? Eu até falo em consultório muito, ó, bota o faladão geriátrico e vai. Você não vai dar pra resolver nunca, vai toda cagada. Coloca o geriátrico, que aí a merda não escorre pela perna, mas tu vai. Que é pra
acho
lá
que eu tô
que
precisando
vai.
Comprar umas, hein?
Dessa putz, fralda, vamos gostei. Comprar o pacotão, galera. É o fraldão geriátrico, só
mas
salva.
É uma
porque você vai cagar,
né,
e vai. Porque a gente tem uma viagem que acha que vai estar pronto pra doer, né? Caralho nenhum. Conversa difícil, resolução difícil. Não tem momento pronto. Tem isso aí, né? É no ir que você descobre que não era aquilo tudo até. É na experiência, né? E não na teorização, que vai... Não, isso é blá, blá, blá. Isso não vai acontecer. Tem uma consciência que você precisa ultrapassar os teus medos para você não roubar a sua vida de você, né? E eu dizia, eu posso roubar a minha vida de mim ou eu posso encarar isso, né?
Anotado,
e só
hein?
Que eu tava numa relação... foi muito intenso. Eu voltei, assim, muito, muito tocada com esse ciclo que tava se apresentando e não tinha mais para onde eu fugir. Era assim que eu me sentia. Ou eu vou lidar com isso, ou isso vai lidar comigo de uma forma muito trágica, porque quando você não lida com a coisa, a rebordosa que vem é muito trágica, e de novo, esse tempo todo fazendo o processo pessoal, a gente sabe que não é de graça. Não fica impune a gente não ser autêntico. Não fica impune, né? O nosso corpo paga, a nossa mente paga. E aí, você tem um momento que você pode escolher. É claro que eu poderia ser mãe mais tarde, não tendo filho biológico, poderia ser de várias formas, né? A maternidade não precisa se dar apenas dessa forma, mas eu queria gestar. E só que eu estava numa relação com uma mulher, né? E assim, eu nunca namorei homens. Também não fui, assim, de muitos namoros, mas de algumas relações, e essas relações com mulheres. E, na época, a minha parceira não queria filhos. E para duas mulheres resolver ter filhos, tem que resolver mesmo. Não tem acaso, né, galera?
Sim.
Esqueceu
sem
a camisinha.
Querer.
Ai, aconteceu assim. Não tem sem querer. Não
que...
vai rolar se você não se mobilizar para rolar. Seja adotar, seja inseminar, seja que caminho, né, o casal vai escolher, mas é um rolê, uma escolha muito... E essa pessoa tinha dúvidas e era aquela coisa, se quer, se não quer. Só que eu pronta. Eu não tinha dúvida nenhuma. Para encurtar a história, eu fui muito honesta. E aquilo, né? O que você está disposto a perder para ganhar. E aí eu estava 38, quase 9, sem relacionamento, sozinha. Comecei a olhar umas clínicas de inseminação artificial. Cheguei a cotar um valor. Fiquei assim na bosta, meio... Quando eu vou, né? Quando é que vai brotar esse ser na minha vida, assim? Fiquei naquela... O que, que eu vou fazer? Entrei, cheguei a tentar participar das primeiras reuniões que tem para adoção, abrir esse espaço assim dentro, será? Em verdade, eu queria ganhar um tempo, assim, eu entro aqui nessa fila, porque vai que não rola naturalmente, eu já tô engatada em outra coisa, porque a gente sabe, né, que tem todo um tempo de espera e blá, 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 blá. E aí, eis que, uns meses depois, eu reencontrei o pai da minha filha, que eu não sabia que ia ser o pai, que eu conheci num trabalho que eu fiz em 2012, quando eu produzi um programa de TV. É porque é isso, é psicóloga. Você fala...
Que chique!
É, eu vim embora. Um amigo meu do audiovisual, diretor de audiovisual daqui de Recife, estava com um projeto bem legal chamado Andante. E é um maestro forró, que é um cara muito massa daqui, tem uma orquestra popular. E a ideia do programa é ele dar um rolê pelo mundo, em alguns lugares do mundo, para interagir com a cultura local, a comida, e como eu falo outras línguas, e estou desenrolada, não sei o que lá, e a amiga disse, tu não quer ir não fazer, tarará, produzir, eu disse, vamos nessa. Fechei o consultório por um tempo, mergulhei nessa produção, então foi Turquia, e teve um outro lado leste também, que agora eu esqueci. E aí, tateando os meus contatos, não sei o quê, fui chegando e disse, olha, eu vou ter que ter produtores locais, porque eu não tenho como fazer toda uma produção, inclusive de filmagem do que a gente vai gravar, que eu nem conheço a cidade, eu não posso fazer, né? Enfim. E ele, tudo bem, então vai em frente. Eu achei essas três pessoas que iam me ajudar, que eu fiquei diretamente em contato para fazer essa parte, eu orientar eles no que eu precisava. E o produtor da Turquia era o Dito Kuzu. E aí o Dito Kuzu...
Lá na Turquia.
Na Turquia. Havia morado um ano no Brasil. Enfim, trabalhamos nesse período, nos conhecemos aí. E ao longo dos anos, nos falávamos muito esporadicamente. Porque durante o tempo do trabalho, eu sou essa pessoa, eu me conecto. Então, eu não trabalho com uma pessoa, eu conheço essa pessoa. Eu pergunto sobre essa pessoa, eu converso sobre a vida. E por que sim, e por que não. E a gente conversou, então rolou uma conexão no sentido de gente com gente, né? Então, tempos em tempos, e o programa foi muito feliz, a gente ia com música, com cultura, a equipe muito pequena, então a gente teve um carinho com ele, ele teve com a gente, né? Ele foi bem parceiro e brother na realização do negócio, e ficou esse contato totalmente em passando. Quando eu me separei, coincidentemente, que nada é coincidência, né? Porque a pessoa estava emanando para todos os planetas, não era só para esse universo, era para todos, que precisava algo acontecer, né? E que eu queria muito. Então, ele vai e curte uma foto minha aí, numa dessas coisas sociais aí, que eu não sei, eu não lembro mais qual foi, acho que foi no Facebook, não lembro. Eu disse, olha, quem tá aí, dando aquele like do amor?
Acho que ele pode cumprir outro papel, talvez ele tenha o que eu preciso.
De repente, mente, por qual não? Ele toca, hein? Pra saber como é que tá a criatura depois desses anos todos, né? Alguma pista eu tinha, porque a gente, é isso, falava uma vez por ano, que fosse, aquele conhecido, e aí? Ai, continuo nessa vida, ele tinha deixado um emprego, é jornalista, tinha deixado um emprego que ele tinha como jornalista esportivo para vir para o Brasil, e não retomou mais nenhuma atividade até então. O trabalho que a gente fez junto foi o último trabalho dele até hoje, creiam.
Oh, yes.
Quase 10 anos.
Oh, yes. Que essa é a treta seguinte da história, né? Mas tudo bem. E eu disse, você tá por aí ainda? Não arrumei nada. Disse, menino. Aí eu sempre, eu vai ler hoje, vai meditar, menino. Vai get a life. Vai qualquer coisa, não é possível. Né? E a gente tem umas conversas fortes, assim, né? Eu lembro até de dizer pra ele, disse, menino, tu tá na vida como um zumbi. Uma vez eu disse pra ele. Você tá
desde aquela época.
Desde aquela época, só que como os anos passados, a coisa mais planificada, né? E bom, conversa pra lá, conversa pra cá, tô assim, tô assado. Uma pessoa muito gentil, como disse a vocês. Muito gentil, muito amável. Bom conversador por internet, bom conversador. E ficamos naquela, né? Ele não tava fazendo nada lá. Eu, minha vida organizada aqui, a clínica, o consultório, a casa. Aí a gente começou a explicitamente mostrar o interesse, falar de possibilidades e tal. Eu disse, ó, vê só, tu não tá fazendo caralho nenhum aí. Eu tenho cara.
Há 7 anos, né?
Isso, mais ou menos. Tu não tem nada a perder e nada pra deixar. Se tu quiseres dar um rolê pelas minhas terras, tu pode fazer uma yoga, de repente pode fazer uma meditação, a meditação da quarta é de grátis.
Te dou o livro do Osho pra te você finalmente ler, cara.
Caralho, tu não vai ler essa porra. Vem embora. A gente vê coleres. Sente o que é que vai ser aí. E vamos ver qual é, vamos ver o que vai dar. Só que assim, né? É óbvio, eu tinha uma vontade muito grande de construir essa família e eu mesma tinha uma expectativa. Né? Até porque o meu rolê não é com homens de uma forma, né? Corriqueira. Então, assim, era como assim, coisa rara, né? Eu querer, eu me interessar. Então, vamos pegar essa brecha aí. Coisa rara, 39. Né? Vários fatores, assim. Confesso também que como ele não tinha muito o que deixar lá, foi confortável pra mim, nacionalmente. Eu não ia topar se fosse um cara com suas ocupações. Eu toparia se fosse umas férias, obviamente, né? Bem de férias. E bom, conversa vai, conversa veio. Depois de uns 4, 5 meses nessa história, e eu dei na real, assim, ó. quiser, pode ficar na minha casa. E assim, a princípio, bacana, a coisa foi acontecendo, né? É, mas confesso que também, a princípio, muitas entraves, coisas estranhas, entende? Eu percebi que a trava assim, emocional era um pouco mais do que eu pensava, assim.
Não era só ler Osho, né? Nem meditar.
Cara, não era. Na verdade, até era, se ele quisesse, de fato. Porque, olha, tem esse quê aí que eu tenho aprendido cada vez mais. Não é muito sobre a ferramenta, é sobre quem decide. Quando você decide uma coisa, você não mede muito, sabe? Você, aquele cantinho de coisa que você leu, porque tem uma predisposição foda dentro. Quando não tem, meu amigo, aparece a terapeuta, o centro, a yoga, a massagem.
É verdade.
O caralho, e a pessoa não dá o passo.
Uhum.
Então, assim, não é uma coisa perfeito, que se mova por ninguém, sabe? É uma coisa que a pessoa que tem que dar o clique, porque tem que ter disponibilidade pra botar o fraldão, sacou?
É, então, no fundo, não era só ler Osho, você precisava ter primeiro essa vontade. Aí o Osho poderia fazer diferença, e a meditação também.
E a yoga e a massagem, tá? Porque ele fez de um tipo de graça.
E a yoga e a massagem, a terapia barra de Access e o Teta Healing.
Tudo que teve, né? Eu atendia o irmão da terapeuta de massagem, amiga minha. Fiz uma permuta. Pra bonito ganhar massagens terapêuticas que eu não ganhava semanalmente. Na intenção de vamos destravar corpo, mente, respira dia de quarta-feira, faz yoga com outra amiga minha, totalmente de graça. No nosso espaço, né, um match no salão não ia fazer, e todas por mim, né, não, vamos ajudar o cara e tal, as amigas, assim, maravilhosas, minhas amigas, amo demais, parceironas em tudo, não, tá contigo, tá com a gente, vamos embora, né, põe na aula, meus amigos apresenta coisa, foi pra UFPE pra fazer aula de português, enfim.
Veio um pacote completo, olha.
Cara, o cara tava alicerçado, na boa, viu? Assim, eu não sou essa santa, não, óbvio, eu tenho meus processos, mas tinha um alicerce muito bom se ele quisesse, né?
Uhum.
Então, assim, com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, ele fala o que você quer ouvir, não o que é de fato, né? O que é de fato era o desejo de ser pai também, isso era verdade. Tanto é que ele é muito amoroso com o Marina e tudo, e continua aqui depois desse tempo todo, do mesmo jeito, sem ter nada para fazer. Mas enfim, quando voltei, ele veio, né? E eu acho que 2 meses depois, 3 no máximo, engravidei.
Uhum.
Né? Corpo limpinho, né? Que nunca tomou anticoncepcional. Aquela saúde fluida. É...
Aquela vontade que já, né?
Amiga,
fora a vontade, já tava
a
pronta.
A bebê tava aqui, ó, na aula. A bebê tava, você vai fazer pra eu entrar? Porque assim, eu só preciso dessa brecha. Porque eu queria ter uma menina. Sério mesmo, assim, é muito
difícil. É mesmo?
Eu querer, era. Sempre que eu pensava num filho, era uma menina, tinha até medo, assim, olha, tinha umas nóis, assim, será que se vier um menino, vai terminar sendo trans, de tanto que eu desejo ser... Olha, fiquei numa
situação... A psicóloga pirou.
Lorde, mande-me esta girl, pela fé. Mas, enfim, queria muito a menina e tal. E era explícita com ele que queria sim ter filho, que tava pronta pra ontem. E numa dessa a gente, né, tirou uma onda ali. Aí eu disse, tu sabe que pode? Não, eu sei. Tipo assim, não foi aquele sentar, vamos agora.
Planejar.
Não, a gente deixou. Tá? Ele um pouquinho mais velho que eu, agora ele tá com 44, 45. Então assim, também não era nenhum menino.
Uhum.
Mas enfim, engravidei, né? E aí já tava, assim, um pouco sentindo que... Sabe quando você vê que as coisas, que a pessoa não sai do lugar, assim, tipo, todas as sugestões que eu dava, sabe? Milhões de sugestões, eu tenho uma rede aqui enorme de amigos, uma amiga veterinária, treinadora de cães, maravilhosa, amorosérrima, que faz uma coisa tudo na linha que a gente acredita, do amor e da brodagem com os bichos. Se ofereceu para treinar ele, para ser esse passeador, dog walker, esse, sabe? Ele foi, mas parece que tem um problema cognitivo, não sei qual é o problema desse rapaz, ele tem alguma coisa estranha. Desculpa a sinceridade, mas é verdade. É verdade. Porque, assim... olha, esse capítulo, são milhões de capítulos. A gente pode sentar na mesa de bar de novo. Porque, assim, vamos. É surreal a figura é surreal. É aquela coisa do querer, né? É, e aí você vai montando as peças, né? E eu monto rápido, porque eu não tenho mais aquelas ilusões.
Sim.
Nem juvenis, nem de não terapia. Porque a verdade é essa, né? Que você cria um castelo.
Uhum.
Era pra mim muito claro que ele tinha as opções e que ele não escolhia ir, né? E eu dizia, não tem condição.
E Ana, e assim... Que tipo de resposta? Tipo isso, minha amiga, né, vai te ajudar, vai ser um emprego. Mas assim, ele falava...
Vou lá. Aí quando ia, ele disse, nesse caso ele foi. E aí minha amiga disse, olha, ele não
escuta deu.
O que você tá dizendo. Não, ele não escuta. Você diz assim, olha, não faz assim, porque isso,
anda
isso,
com
isso,
cachorro
isso, isso.
Pra lá, depois ele tá
fazendo assim.
Ela chegou aí na casa de um cliente, ela é muito bambambam aqui em Recife nisso, né? Então tem acesso, assim, a galera que paga esse tipo de serviço, gente.
Ela
né?
terceiriza.
O bem-estar dos bichinhos. Se ela fizesse indicação, é uma coisa que vai acontecer.
E o cara não conseguiu.
Ela foi com ele na casa de um cliente e tudo, mas é isso. Ela disse, eu não me sinto nem um pouco segura em indicar, porque ele se comportou assim. E aquela coisa que você já sabe, eu entendo, e eu sei.
Obrigada, amiga.
Obrigada, thank you very much. Fica para a próxima.
Então,
assim, foram episódios assim, mas muitos outros de dizer, você foi, vai. Olha, final de ano tem... Ele chegou aqui
isso,
agosto,
você já estava grávida. Quando você começou a tentar arrumar, já estava no comecinho?
Antes, pô. Assim que ele chegou, se estabeleceu, eu disse, esse primeiro mês é para tu chegar.
Mas depois o ideal é trabalhar.
Vai se bronzear, vai conhecer Recife, vai entender como é que anda na cidade, vai se matricular na aula, vai falar, vem conhecer o centro. Tu vai chegando. Seu tem estresse. Vai sugerir voluntariados.
É que ele tá chegando até hoje.
Até hoje, 3 anos e meio.
Ele tá chegando.
Eu ficava na minha mente, ele tem que fazer render todas as atividades pro dia dele ter algum sentido. Na minha cabeça era isso.
Uhum.
Mas testemunhar aquilo era demais pra minha capacidade de empatia.
Não, e eu fico imaginando você grávida. Tudo bem que você já fazia isso antes, mas você grávida. Quando a gente tá grávida, a gente precisa... Eu não sei se vocês tiveram um pouco isso, mas eu tive um pouco isso. Por mais fortaleza que nós sejamos, a gente precisa ter algum, principalmente perto do fim da gravidez, alguma sensação de que as coisas estão ajeitadas. Uhum. Algum nível de segurança é preciso ter. Eu lembro que quando eu engravidei, eu fiquei meio tensa. Porque eu engravidei e perdi o emprego grávida, né? Me mandaram embora porque foi a Unimed que faliu. Isso me deu, os 3 primeiros meses, uma sensação muito angustiante, a ponto de eu não conseguir curtir a gravidez, por uma sensação de insegurança muito grande.
Sim.
E aí, depois foi chegando no final, as coisas já estavam mais ou menos ajeitadas, não tinha o que fazer, tinha que sair de dentro de mim, pronto, acabou. E aí, eu fui me apegando nas pequenas seguranças, e que o meu próprio parceiro me ajudava. Meu, quando você fica assim, né, nessa sensação de insegurança, de como vai ser, né? Deve ser bizarro.
Mas sabe, Mari, que, na verdade, como eu já sabia que eu tinha aberto minha energia, independente de quem viesse, eu não tinha essa expectativa.
Você já era
você
por você mesma, né?
Eu mesma, entende? Eu não tinha essa expectativa. Imagina, eu tava dando chance pra uma pessoa que tava perdida há 10 anos, eu não tinha.
Mas é que, na verdade, eu acho que nem era mais uma expectativa por ele, mas como você escolheu ele, de alguma forma, tipo assim, ele tava ali do seu lado, não é que assim, ele ia fazer um filho em você e ia vazar, tudo podia acontecer. Inclusive, você tem que ficar sustentando ele, e essa insegurança é muito grande, sabe, eu acho.
Essa eu não
acho que pode acontecer.
Essa foi a que eu não topei. Eu senti isso, assim, que... Primeiro que isso não me alegra o coração. Uma pessoa que fica em casa me esperando.
Uhum.
Nossa.
Por Deus. Não.
Deus, gente.
Uma pessoa que não tem o que falar do que
não me alegra o coração. É um eufemismo pra dizer nem a pau, caralho.
Nem fudendo.
Nossa.
É uma pessoa que não tem ciclo de amigos. Que não tem pelo que viver fora a relação pessoal, né? O sufoco que isso é, só de premissa.
Sufoco.
Eu não acho interessante. Na verdade, isso não me nutre, isso não me... Enquanto você é na merda, mas você quer sair com calço, vamos nessa. Eu fui, eu trampei aqui, eu fui pra lá, eu fui pra cá, eu tentei, eu te apresentei. Tá massa. Mas aquela
coisa... Sem perspectiva é bizarro.
Não,
né?
e parada, uhum. E absolutamente parada. Até os passos são lentos, literalmente, assim, anda lento, fala, entende? E aí aquela coisa também de não falar inglês direito, nem português direito, aquilo foi me dando, eu não podia nem discutir com o cara direito.
Que ele não estava entendendo o que você estava falando.
Não, eu falei, olha o dicionário!
Eu tô agoniada.
Eu virei uma monstra bizarra, vocês não estão entendendo. Sério que eu saí da relação, porque eu que tava abusiva. Entende? Sim. Assim, isso é muito louco, assim, nada justifica, tem um contexto, na verdade, que, né, uhum. que leva a gente, eu não me julgo mesmo, porque eu sei o que me levou naquele estado de loucura, disso, entendeu? De ficar assim, e ele mal reagia, sabe? Então...
Ai, não sei o que é pior.
Que é, uma passividade que eu acho que é mentirosa, assim, na verdade, uhum. que a pessoa tá ali explodindo, sabe? Sim. E, na verdade... Assim, eu nunca me relacionei pra ficar louca como eu fiquei. E aí, em nome da gravidez, em nome dele ter vindo, em nome de um monte de coisa, uhum. eu dei um tempo mais. A gente foi, né, ele chegou em agosto, ainda teve o Réveillon, a gente foi pra praia com os meus pais e a galera, fim de ano, eu já tava com 5, 6 meses, mas eu já tava naquela, não vai dar pé, eu tava vendo o momento que eu ia sair, porque... Não tem condições. Porque olha aí, eu convia por tanto, 5 meses, 6 meses, nada aconteceu. O cara não tentou nada. Não fez nada, sabe?
Ana Maria, fora a questão, eu não sei, eu fiquei muito curiosa de uma questão sobre o desejo, assim, físico. Nem era o tipo de relacionamento que você estava acostumada. Acho que também não. Já passa por uma coisa assim, sabe? Então.
Nova. É.
Daí pra você também falar assim, porra, por isso que eu não gosto disso, dessa merda. Olha aí, ó, como que é. Então, assim, já não era o tipo de relacionamento que você estava acostumada. E ainda você tem que passar por uma coisa nesse nível, né? Tipo, deve dar uma frustração muito... Não sei se frustração é a palavra, mas...
É frustração.
Uma raiva, sei lá.
Frustração, né? Assim, eu tenho muita consciência de que eu tenho responsabilidade no que eu vivi, que eu topei. Não tem essa onda de, ai, raiva de você, você não uhum. fez o que eu queria. Mas uma frustração de eu querer construir a família e achar que poderia ser. E não porque tinha que ser com o menino, mas porque ele queria ser pai, tava no timing que eu. É uma pessoa que gosta de criança, que gosta de cuidar. Então, assim, tinha uma energia que tem a ver.
Uhum,
uhum. Né? Podia ser que rolasse por um tempo, não sei, né? Não era uma redenção, ai, enfim, ser hétero. Foi como uma coisa... confluiu, né, pra mim. Mas não era, entende? Emocionalmente, o que o cara quer pra vida e como ele se porta, é muito, muito imaturo, mas é muito imaturo a nível rádio. Começou. E quando foi mais ou menos março, abril, talvez, do ano seguinte, ele chegou em agosto, aí eu já tava desde outubro grávida, então acho que tava com 5, 6 meses, não me lembro muito. Marina nasceu em julho. Eu tava naquela, eu disse, me deu um tempo, deixa eu respirar, deixa eu entender as coisas. E ele muito agoniado, porque entendo, óbvio que entendo, né? Com o filho na barriga, com aquela, né, querendo a história. E eu só dava patada, né? E grávida, uhum. então, tava no joelho 10, eu enjoei 4 meses e meio, detestei ficar grávida, né? Eu queria Marina, mas a gravidez é uma bosta, em termos de sensação. Eu não curti, eu não ficaria grávida de novo. Não. Realmente, assim, foi uma só, porque eu queria ela mesmo e tava muito com o Kizar que me dizia assim, mana, a gente abre a porta do céu, vem tudo, vem o céu, vem o inferno. Quando a gente abre a porta pra uma escolha, é redonda, então assim, ou tu respira essa porra do teu enjoo e fica bem, porque é um enjoo pra Marina vir, ou tu tá comentando e reclamando. Então, é com enjoo pra shopping, é com enjoo pra bar, é com enjoo. Eu disse, é isso mesmo. Adoro, é furado. Assim, eu disse, é isso mesmo, né? E comecei a me portar muito assim, com enjoo, com tudo vivendo. Mas, assim, era nível hard em casa, né? Porque, enfim, a coisa não tava acontecendo também. Mas, enfim. Foi como foi, aconteceram alguns episódios loucos assim.
E aí ele estava presente quando a Marina nasceu?
Sim, eu vim para casa de minha mãe, fiquei nos meus pais, eu disse, ó, tu fica aí no apartamento, que eu sei que, né, vamos respirar todo esse negócio e vamos separar, não tenho condição.
Então, como que foi
Foi, ah, foi assim.
O processo de separação, porque é isso, né? Os medos que deve dar, né? Porque é isso, você engravidou de uma pessoa de outro país.
É.
Que aí você sabe que se você, você que estava bancando essa relação financeiramente...
Cara, vocês nem sabem, assim. É, casei com ele no papel. Imagina eu casar no papel, mas tudo bem.
Nossa!
Não, foi assim... É, realmente... Que ano, viu? What a year! Tipo assim, sabe? Porque eu disse, olha, vamos casar. Já tava todo mal das pernas, né? Mas não era assim, a gente não tinha separado e tudo. Porque eu queria dar a ele o direito de ficar. De que você vai embora daqui, se você quiser, com seus pés. Mas não porque te falta um direito. Então, casar pra mim era... E eu falar isso na lata. Isso não era uma coisa assim, isso não é romântico. Eu não casaria. A gente não tem relação suficiente para isso. Mas como a gente vai ter um filho e tu vai ficar aqui se tu quiser. Então eu vou te dar o papel para isso. E aí tu tem todo o direito independente, né? Porque nem sei quanto é que é, acho que é 6 meses, né? Que a pessoa pode ficar assim num país. Já fazia quase isso. A gente casou em janeiro. Então, no papel e tal, e vai outro capítulo de treta, aí meus pais queriam fazer alguma coisa, eu acho que a redenção, assim, ai, por mais que eu não seja aquela família clássica que teve esse preconceito tão de não ser aceito, ou das namoradas serem uma questão, nunca teve o dia da conversa, nunca teve essas tretas aqui em casa, né? Mas eu acho que no fundo, né? Ai, agora com cara grave.
Agora deu certo.
Agora a menina encaminhou.
Agora encaminhou. Parará. E aí, cara, ainda fiz um almoço aqui. Olha, shame on me, mas tudo bem, né? Eu me perdoo por minha carência de ser reconhecida pelo papai e pela mamãe. Tá tudo bem, assim. Mas, assim, já tava aquele climão que eu sabia, sabe, que você sente que não vai dar pra ficar. E, bom, e aí foi, eu vim pra cá, ele ficou lá. Eu chamava ele nas consultas. Era basicamente isso que eu conseguia fazer com ele nessa época. Um pouco ainda antes de ficar público, que tava separado mesmo. Algum evento aqui, acolá, muito bobo familiar, ele ainda ia. Mas depois já ficou claro, ficou nas consultas. E ele, sim, tava no parto, no nascimento. Né? Direito dele, obviamente. Ele me acompanhou, foi uma cesárea. E depois dali, aí tretas milhões, porque aí é você conviver com alguém que você tá separado no puerpério.
Nossa.
Com quem você não tem esse tipo de crise que eu tinha, porque eu não aguentava o jeito, dentro da minha casa, vindo todos os dias ver a bebê. Todos os dias. Porque a pessoa que não tem pelo que viver, encontrou um motivo. Sem emprego, não tem amigo. Não tem caralho nenhum, tem uma filha. Pronto.
E onde que ele morava?
Aí, ele ficou morando no meu apartamento.
Aí ele, você voltou pra sua casa e ele...
Não voltei não, fiquei na minha mãe você muitos ficou... meses ainda. Minha
e santa ele na
mãe,
sua casa.
Meu santo meu pai, que me deram... seria nada não, se eu não tivesse esse apoio dessa galera não. Sabe, você não precisa nem se preocupar com comer, nem com lavar roupa, nem com nada. Eu tinha que cuidar de Marina. Marina foi uma bebê que não saía do meu colo. Pra vocês terem uma ideia, ela dormiu comigo até os 9 meses, em cima de mim, dentro da rede.
Uhum. Porque ela pensou, rede. Você não tava me querendo, mãe?
Me querendo? Agora. E no colinho? Aqui?
Agora
é, em cima, agora, não era em cima o bebezinho que você queria?
Tome, neguinho. Até os 9 meses, entrava 7 horas da noite na rede. Com isso, ela. E só saía 7 horas da manhã do outro dia. Era isso a minha existência, né? Então eu tive realmente, assim, muito afeto, uma rede que me...
Literalmente uma rede?
Literalmente uma rede, coisa do Nordeste. Rede ar-condicionado, né? As duas coisas pra, pra conseguir dormir bem e tudo com ela. Mas era ótimo, porque ela tava aqui, ó, mamava. Mamava, dormia eu e ela nesse processo até que a gente migrou pra cama, como estamos até hoje, né? Ela é minha parceirinha do meu lado, assim. Mas aí foi outro rolê muito louco, assim, porque era todos os dias aqui. Então era um misto de, às vezes, eu quero que você esteja pra eu tomar um banho, não sei o quê. Não que eu não tivesse esse apoio também, mas eu não aguentava ver aquilo de novo. Sabe? Jamais, em tempo algum, falar de
Dá um ranço, né, de umas pessoas, assim. Caralho. Tem umas pessoas que no puerpério falam, ai, que ranço. Nossa.
É, eu senti esse ranço, assim, ele é uma pessoa, não posso dizer, muito disposto a participar, quer fazer tudo, ao mesmo tempo tem essa dificuldade de ouvir, como a minha amiga falou, então é lento, ou se esse programa é cognitivo, não sei o que é lento, então assim, eu não tenho muita paciência, porque eu sou mais veloz, mas, então é um descompasso, fora que não é meu parceiro, fora de que eu tava à vontade de novo na casa da minha mãe.
Você não elegeu ele, né, não, como parceiro, isso. Então acho que isso é uma Foda, questão já.
Um dia eu tava sem camisa, fazendo barba no bobo. É criatura. E ele sempre chocado com as minhas intervenções. Ah, eu disse, o que foi? O que você não tá na sua casa? Não! Você tá doido! Você tá pensando? Minha irmã, eu fico muito desconectada.
Eu não sei se uma
cara, velho.
Eu não sei se uma mulher faria alguma coisa desse tipo. Aí eu acho que entra tudo meu cara, pode ter todos os problemas dele, mas eu acho que isso é tão de homem. Minha irmã teve um namorado que era igualzinho. Um dia eu tava. Ele dormia na minha casa, eu acordava cedo pra tomar banho. Aí eu entrei pra fazer xixi, a porta tava aberta, tô fazendo xixi, ele abriu o box. Ah! Oi, Mari, você tá aí? Eu, Mari, tipo, que louco, mano. Não. A mulher não faz essas coisas. Não faz.
Tem um mínimo de bom senso.
É o sem noção, nível máximo ele, entende?
Sem noção.
E você acha que é um cara, assim, que se faz presente, pergunta se a pessoa tá precisando de alguma coisa, levar um peso, né? Minha mãe tem 73 anos, pô, na época tava com 70 anos. Nada, entende?
Ah, eu não tenho saco também.
A bebê, a minha filha, sabe? Então eu ficava amamentando, quando tava lá embaixo, ele ficava no corredor esperando o momento dele segurar a bebê. Então isso foi muito obsessiva também pra mim. Sim. E aí um dia ela dormiu no meu peito, eu tava conversando com uma amiga no celular. Você não me deu, você não quer me dar. Nesse dia, treta fodida com bebê, com psicologia, sem psicologia. Eu assim, você saia daqui, agora você vai embora. Aí é um olhar de desespero. Ele tem muita mágoa de mim. Porque, assim, ele não entende nenhum dos meus movimentos. Pra ele, é assim, você só quis ter o filho comigo e quer me jogar fora. E ainda quer me separar da minha filha.
Uhum.
Só que a mente dele é tão persecutória, de verdade, assim, que... Tudo é o cara que deixou pra fazer o serviço do dia. Ele não vem, não. Você vai ver, ele pegou o dinheiro e não vai vir. Então, eu tinha um acúmulo de ver a mente dele. Então, todo olhar é pra isso, entende?
Uhum.
Você tá, não vê que você tá operada, né? Aquele comecinho, e eu, assim, preocupada. Ih, não tem dinheiro. Vinha. Eu dizia, traz um pacote de fralda, caralho. Aí trazia. Se você pede, traz. Se não pede... Não falou comigo. Era nesse. Não comprou nada. Nada do enxoval, nada. Fiz tudo só.
Nossa.
Sem revolta no coração, falo honestamente. Tinha dinheiro pra isso. Me planejei pra isso. Não contava. O tal do não contar também te liberta muito.
É, isso acho que ajuda muito.
Ajuda. Não contava mesmo, então, assim, tava de boa. Fiz tudo o que tinha que fazer. Mas o tempo foi revelando que o tal do dinheiro, tem umas economias, minha mãe manda um pouco de dinheiro pra mim, nunca acaba. Ele tá aqui há 3 anos e meio sem trabalhar. Então,
é, assim, sempre pôde ajudar.
Sempre pôde. Sempre pôde fazer parte, por exemplo.
Sempre pôde.
Se você não tivesse mesmo, teria ido embora, né?
Ou teria trabalhado. Porque quem não tem e quer ficar, trabalha, se coça, não é mesmo? Então, aí, na verdade, a minha agonia e as minhas revoltas foi da frente para trás. Foi de ser assim, eu acreditei naquilo. Ele dizia que era por aquilo. Mas não é que ele tá aqui até agora, ele paga tudo. E aí no meio disso tudo, conviver. E assim, o fato é que eu conheço aquele tempinho lá do passado, bem pouquinho, e esse tempo aqui. Então assim, foi muito duro, assim, esses primeiros... Quando eu não aguentava mais, eu disse, eu vou procurar uma advogada, porque eu não aguento mais. Eu quero saber o que é de direito. O que é o direito de uma pessoa que tem bebê dar de visitação? Porque eu não aguentava mais a pessoa vir todos os dias aqui. Via tipo 10 da manhã. É. Era sem noção. Ao mesmo tempo, eu entendia. Porque não tem nada. E ao seu bebê também. Não era que eu não entendia. Só que chegou num tempo que... Bom, entramos os dois nessa circunstância... De ter escolhido ter filhos com pessoas de outro país, sem ser nossa cultura. e numa relação muito matura, né? É um risco que os dois correram. A gente ia ter que ter o ônus dessa escolha. Tinha um bônus e tinha um ônus. O ônus é que se você separa, é isso. Você não vai poder criar seu filho todo dia. E o meu ônus era, bom, se eu descubro que essa pessoa não é aquilo, eu vou ter que conviver com ela porque a gente é um filho. E como equacionar isso, né? De forma... Então, assim, eu só entendi o lado pelo direito, porque ele não tinha bom senso. Bom, vocês já entenderam que não é uma pessoa que tem bom senso. É, então, não tinha... Porque para ele era de manhã, de tarde, de noite. Você só quer me separar da minha filha. Isso foi tudo muito abusivo, sabe? Porque eu tive que ter muita força em mim, muito discernimento, muito centramento, para entender que não é verdade. Eu não estava fazendo isso por isso. Muito chororô, muito você é terrível, muito abuso psicológico nesse sentido, que você não quer me deixar ficar perto dela. E não era isso, eu queria regular isso, porque eu disse, você tem que entender que a gente não tem uma relação.
Sim, então não vai ser como você sonhou. Importa. Exato.
Não vai ser.
Do mesmo jeito que não estava sendo como você também.
Eu digo, eu sinto muito, eu sei que dói pra caralho. Eu sei que você queria ser uma bebê pra você todos os dias. E ela tá comigo, mas ela mama, e é isso. E vai
é porque tá perto dela, necessariamente ela tá perto de você.
Dependente de mim nesse momento.
É, isso, e nesse caso, exatamente, como passa por mim, a gente vai ter que acordar de outro jeito. Eu tentei no amor, tentei na porrada, tentei no desespero. Enfim,
no jurídico,
quatro meses fui eu com Marina para advogado. Né? Minha santa mãe ao meu lado. Aí ela deu o norte do que se faz, do que é o comum, quantas horas são. Aí ela me orientou, como eu desmamar, disse, olha, ele vai todo dia, você diz agora que ele vai um dia sim, um dia não. Aí depois você diz que ele vai dois dias não e um sim. Até a gente chegar aí, puto, até você me expulsou. Foi bem difícil.
Eu acho, às vezes, que a história do casamento pode também ter desenhado alguma expectativa na cabeça dele, né? Sei lá, ele encarou...
todas as expectativas.
Por mais que você tenha sido sincera, é aquilo, é o homem... O homem bebezão, né?
Homem bebezão que acha que tem direito a tudo sempre. É o que você falou do folgado, entendeu? Ele pode limpar a casa, ele pode limpar a casa e dobrar uma roupa. Ele ainda assim se sente no direito de ter tudo na mão dele do jeito dele.
Isso.
É incrível, sabe?
Isso,
é incrível.
Sabe? A ponto de estar usando
a prepotência do homem. A prepotência do homem é surreal.
É surreal. E de ser servido muito tranquilamente, né?
Exato.
Na casa alheia,
exato.
Né?
É.
Tá, e de se achar no direito de dar chiliquinho também. Isso. Porque você não me deixar ver uma criança de 4 meses que tá mamando. Como assim, isso. Mano?
Ele importa mais do que a criança. Ele importa mais do que a bebê.
É esse o ponto.
Do que a bebê, não é da criança.
Eu dizia, não é sobre ela, é sobre você.
É.
Eu disse, não é sobre ela, não me vem.
Tipo assim, em vez dele falar, meu, ela tá bem, ela tá mamando, tá tudo certo, eu vou só de vez em quando ver. Não, era a vontade dele que tinha que se sobressair, independente. E muitos casos de separação acontece isso. E muitos casos de separação acontece.
É tóxico. Você não vem com esse papinho pra mim, que eu amo papai. Você é o papai todo amoroso comigo, bancando tudo. É muito bom ser amoroso
comigo, né?
Generosidade com a carteira do outro é maravilhoso.
Uhum.
Eu sou a pessoa mais disponível. Agora, você ama ela mesmo, muda essa tua vida. Por ela, se tu quiser. Tu quer um motivo? Eu acho esse motivo tosco, tá? Ninguém muda por ninguém. Mas a gente fala a linguagem, às vezes, do que o outro precisa ouvir.
Uhum.
Se tu não tem uma motivação, mas por ela... Tu vai fazer uma vida que tu possa te sustentar com teus próprios pés. Ter um porquê.
E também, Ana Maria, mas e aí?
Financeiramente, que isso também é amor, né?
Isso também
com
é
certeza,
amor.
Exatamente. Isso é parte.
Que
exatamente.
Nada, você, que a sua crueldade, a sua maldade. Então, assim...
Nossa, ainda revertia pra você.
É, muito louco, assim, tudo muito louco. Teve
mas e aí,
discussão. Você
conseguiu regular tudo isso?
Pulei.
Como é que vocês estão?
O divórcio e a visitação no mesmo trâmite. No ano
eles
seguinte,
se divorciaram.
Marina estava com 5 meses, em janeiro a gente assinou tudo, ela estava com 6, o divórcio e a visitação, e aí tudo ficou um pouco mais calmo, mas como as visitações ainda eram na minha casa, não ficou mais calmo, era na casa da minha mãe, depois eu disse, não, vai ser no meu apartamento, eu saía com ela só para isso, para ele visitar, eu ainda estava me sentindo com necessidade de apoio da família mesmo. Saía com ela para fazer as visitas, mas quando teve um episódio que eu tive tanta raiva que joguei os chinelos dele pelo corredor do apartamento, eu disse, não pode ser assim.
Assim também não tá bom.
Porque ele ainda tava na sua casa,
porque
no seu apartamento.
Visitar Marina e eu.
Mas ele morava no seu apartamento, aquele apartamento seu lá.
Aí não, aí ele já tinha saído. Eu dei ele novembro desse ano, quando Marina tava com 3 meses, não, julho, agosto, setembro, tudo, 4 meses. Ele não faz nada por conta dele.
Ah, ele não procurou um lugar. Ele.
Eu procurei um lugar.
Nossa.
Eu disse qual era o tempo. Eu achei esse lugar.
Oh, não.
E isso porque, gente, quando ele ficou lá sozinho, nem o condomínio ele queria pagar. Eu disse, você vai pagar o caralho do condomínio. Ou você vai morar aonde você quer na cidade. Menos no apartamento. Uhum. Então você vai assumir, sim. E aí ele assumiu. E aí depois ele saiu para um lugar onde eu arrumei, porque jamais fez, arrumou treta lá, que eu conheço a galera lá. Depois eu entendi, justamente por ser folgado, por ser uma pessoa estranha, a galera mandou vazar, como viu também que ele não fazia o movimento de procurar, procurou um lugar para ele. Então você vê que ele realmente tem uma questão, né? E a gente ficou assim, até que eu, a creche de Marina aqui pertinho, eu estava tão enlouquecida com tudo isso que... Tentei, aí a advogada me falou, ele tem que visitar, onde é, não importa, se é na casa de alguém, se é, não importa, não tem que ser na sua. Aí eu tramitei com a escola, como era pequenos horários, a creche maravilhosa abriu as portas para mim, e a gente fez, foram vários esquemas, que foram vários tempos diferentes, tinha um tempo que ele ia 2 vezes na semana, por mais horas, tem um tempo que ele ia mais vezes, por 1 hora, todo dia, e como ele não faz nada, e Marina, obsessão,
Qualquer horário.
Se era de 9 às 10h15, ele ia estar lá de 9 às 10h15. E só entregava meninas 10h15, 16, 17. Então, sabe? Então, ele ficou nesse período da creche um bom tempo, até que ela ficou maior. E aí ele tava ainda estava nesse apartamento que dividia com a galera e tudo. Eu disse, não, ela só vai visitar você num lugar seu quando você tiver um lugar estruturado para isso. Então, vai. Pra onde você quer
ficar com a galera.
Pra República.
Aí ele foi pra esse lugar pequenininho, até aqui no bairro, e eu disse, tá, então eu vou aí visitar, porque eu sou dessas, né? Eu vou aí visitar pra ver se tá adequado mesmo. Quando eu cheguei, que tinha fogão, geladeira, tudo simples, né? Que não... Mas que esse cara tinha dinheiro. Eu tive outro surto. Uhum. Manipulador, explorador de mulheres, mentiroso, tá aí. Puta, falei baixo, o vizinho, caralho, é pra ouvir mesmo. Nossa, vizinho, eu tô me fudendo por vizinhos. Você é um tirador de... Porque a cada vez que ele ia ficando e se estruturando, seja como fosse, era assim. Uhum. Eu com pena do cara, pagando terapia pro cara. Fazer... E ele se achando que era isso mesmo. Nenhum obrigado, entendeu?
Ao tipo contrário. Assim, você não faz mais que obrigação.
Eu sou terrível, eu sou a cruel, a que só quer separar a Marina dele, sabe? E foi foda, assim, mas a gente colocou no acordo que as visitas só iam ser acompanhadas, então eu escolhi a babá e ele tinha que pagar puto, porque qualquer coisa, menos gastar dinheiro, que é pirangueiro, eles falam mão de vaca, né?
Mão de vaca.
Aqui é pirangueiro, é. Mas, enfim, e terminou que teve esse acompanhamento, até que agora a gente chegou numa fase que ela já fala bem, tá maior, que ela não dorme lá ainda, mas vai na casa dele, mas muito altos e baixos, assim, né?
E o medo, Maria? Tipo assim, dele querer fazer uma viagem, essas coisas.
Muito aterrorizante, eu passei por processos mentais muito loucos, assim, porque se você der vazão mesmo às suas fantasias, né, você enlouquece ali e nada tá acontecendo, assim, de fato.
Sim.
E foi muito desafiador pra mim, porque teve uma época que era isso, assim, como ele sempre tava acompanhado da babá, então eu ficava segura, assim, mas ele sempre querendo um espaço a mais, e o cara, eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem é a família dele, eu não sei o que ele vai fazer, se ele sequestrar minha filha. Aí falava com a advogada, ela disse, olha, a gente fez uma coisa muito amarrada, ele tem residência fixa, não é assim. Eu disse, mas ele pode, sabe? E aí eu fiquei achando que ele era sociopata na época, porque eu achava que ele não reagia como uma pessoa normal. Eu já achei tanta coisa, né? Hoje eu acho que ele é um puta de narcisista, folgado mesmo.
Que ele
tá à vontade em receber,
tipo,
ele não quer coçar nada.
O tipo
nada,
dele não é raro, ele não é raro.
Ele não é raro.
O tipo dele não é raro. Essa prepotência, sabe, desse homem hétero folgado, sabe?
Oh,
cara, que pega, sabe?
Que ainda que vai chorar pra mulheres... mamãe e pras irmãs, porque coitado.
Que tem uma mulher, sabe, servindo ele financeiramente, emocionalmente.
Isso!
Não é raro, ele não é sociopata, isso que é o pior.
Isso aqui é foda.
Porque assim, você tá contando e eu tô, sabe, eu tô lembrando assim, de tipos.
Caras.
Exato.
É um perfil,
que
né?
passaram na minha vida, é um perfil.
E isso sabe o que é mais louco? E sabe o que é mais louco? É a cara de inofensivo. Se eu te disser que ele não levantou a voz pra mim, ele não levantou. Se eu te disser
Exatamente.
Que eu tenho alguma coisa na prática... Eu não tenho.
Não!
Na prática, na...
Quem levanta a voz somos nós. Eu também.
Alô? Fiquei eu?
Total.
Eu disse, isso é o passivo-agressivo mesmo. Isso é um abuso. Isso é um abuso psicológico que eu tô vivendo. Porque
Exatamente.
Não é possível que você fale lá com creia e a pessoa volta tudo pra isso, porque você quer destruir, porque você é cruel. Foda você ficar ouvindo isso. Com um bebê no meio, sabe? Por mais que honestamente, o resto todos os dias que ele vai embora, eu não vou mentir.
Sim.
Por mais que eu entenda a contradição que Marina ama, porque é verdade, ela gosta dele e tudo, né? E ele é carinhoso com ela. Mas, enfim, é porque emocionalmente eu acho que seria
pesado.
Uma... Nem eu sei que é uma ilusão. Porque também... E aí, cadê meu pai? Tá, sabe? Não tem. É aquele mundo. Você não escolheu isso. É o pacotão.
Uhum.
Né?
É o pacotão.
Que ele vá ou fique por ele, pelos pés dele, pela vida dele, pelas escolhas dele, né? Eu sei que é uma viagem de querer fazer o atalho, né? Eu sei, mas eu sou humana. E bom, essa coisa de, espero que vá, tá um pouco mais brando em mim. Até porque eu já perdi um pouco de, cadê? Eu ficava, não, o dinheiro vai acabar. Não, dinheiro não vai acabar. E a porra do dinheiro não acaba.
Não acaba,
não,
né?
Não acaba. Porque
tá
provavelmente ele é dependente financeiramente e emocionalmente de outra mulher.
É. Não,
que aí a gente nem sabe quem é.
Ele tem
namorada. Então, pode ser a namorada, pode ser a mãe, pode ser a irmã. Não importa, é de outra mulher. É o tipo clássico.
Classicão, assim.
Clássico.
Tem sido, né? Ainda é uma treta. Só que aí tem a cereja, né, disso tudo. Assim, um outro capítulo que não foi falado aqui. Depois que Marina nasceu, depois eu fui me reaproximando daquela ex.
A que não queria ter filho?
A que não queria ter filho.
Ah.
E a gente voltou.
E ela é sua parceira agora.
E ela é Ju.
Ela
entendeu?
Não. Entendi.
E é ela que divide, parará. Mas
ela que não queria ser mãe.
Ela que não queria. Mas queria.
Uhum.
Queria, super amorosa, só, mas não queria. Acho que é um medo de não dar conta financeira.
É, talvez é aquele medo normal, né?
É, de mil coisas, saber se vai dar conta, é artista, né? É, enfim, ela é tia Ju e eu sou mamãe. Mas, assim, não tem confusão, porque ela tem papai, tem mamãe e tem tia Ju, né? Assim, nesse,
uhum, uhum.
nesse cuidado, nesse convívio. Mas
a Ju mora com você, Ana Maria.
A gente, ela mora e não mora.
É.
Quando a gente separou, a gente morava junto. E foi muito doido, assim, porque... Cara, eu não quero sentir aquilo mais, não. Sabe? Uma pessoa ter montado um lar e aí depois ter que reconstruir. Eu disse pra ela, a gente já teve essa conversa aqui também em off entre a gente, que é uma conversa nossa, assim. Eu disse, eu não topo mais me desfazer das minhas coisas, eu também não quero que você se desfaça das suas. Eu não dou conta. Eu não dou conta dessa coisa. É primeiro que eu não acredito mais em nada pra sempre. Eu cheguei nessa fase, sabe? Que eu e Marina... E aí você tem um ritmo, ela tem que ter estúdio, ela tem que gravar, que trabalhar, que faz um monte de coisa, produzir um monte de coisa, principalmente agora que eles ficaram online, né? Eu digo, então, sua casa continua sendo sua casa no sentido de que você tem lá seu lugar pra cantar, pra trabalhar em paz, se quiser dormir lá algumas vezes, enfim. Na prática, ela vai lá trabalhar e volta, e a gente fica...
Entendi.
A gente tem um dia de dormir, acordar.
É, eu fiz essa pergunta por causa da Marina, né? Como que a Marina vem da tia Ju o tempo todo com a mamãe? Mas ela sabe que ela
sabe pela prática, porque vê selinho, porque a gente é um casal que cuida dela.
É, não, é porque depois, se vocês morassem junto, acaba que vai criando junto, é cuidadora do mesmo jeito, né?
Mas mora mais. Aí se morar, sem morar, que eu tô falando, a gente dorme todo dia junto.
Ah. E aí tem que fazer os cuidados em algum momento.
Tem que fazer, né? É. Mas aquele episódio de vocês, a sobrecarga, eu comentei muito com ela. Que me esclareceu o que era tão pesado. Não era só o fazer. Aquilo não estava com aquela clareza. Que é o planejar tudo.
É o que está no pano de fundo. É.
Ah, se tomou o remédio, você sabe tudo. Qual é a vacinação, como que é, né? E eu venho chamando ela para esse espaço, assim. Que eu falei que às vezes depende do gênero, entende?
Uhum.
Ela é uma pessoa que tem dificuldade de encantar isso. Muitas vezes.
Não, depende muito. Eu tenho umas conhecidas aqui também que elas tratam muito por isso, sobre carga mental. Tem um pouco a ver com personalidade também,
tem,
né?
Tem, com dispersão, ela tem mais.
É que homens, de uma maneira geral, são sempre assim. Mulheres, às vezes, você encontra algumas.
Pela coisa do patriarcado.
Para os homens, isso não é colocado, né? Assim,
Eles não têm que observar isso, né? Então, assim, como é que eles vão observar? Isso eu até mulher que é socializada para observar todos esses pontos, então não vai observar, né? Mas só a diferença, acho que numa conversa entre mulheres minimamente conscientes, tá, galera? É óbvio que há mulheres abusivas, é que mulheres que não conseguem acompanhar uma conversa mais, eu digo consciente mesmo. Mas com ela, acompanha tudo. Então é muito bom a troca, porque não é uma coisa de você, ai, não é, ai, que viagem. Não, não, é mesmo.
Uhum.
Então a gente consegue fazer a coisa.
Isso já é um passo, né, grande, quando você fala e a pessoa já entende, sem você precisar desenhar um milhão de vezes.
Não, isso é possível se relacionar. Porque você cria estratégias, acordos juntos, testa, vê o que funciona, vê o que não funciona, e você sente que a pessoa está disposta e disponível. Né? Então, assim, aquele episódio foi bem legal pra isso, assim, deu muita conversa. Ela nem ouviu, eu acho. Ouviu um pedaço, não lembro. Não sei se ela ouviu ou se eu narrei. Assim, as sacações, porra, por isso. Não, é mesmo, né? Então eu digo assim, olha, eu não vou olhar, então você prepara a bolsa, eu não vou ver. Você vai fazer não sei o quê e eu vou fazer não sei o quê. E aí, como a gente realmente conversa muito honestamente, assim, tem uma honestidade da vulnerabilidade mesmo, do sentir. Vocês imaginam que é ser uma mãe, mas ao mesmo tempo, juridicamente não é, e no final das contas não toma decisão.
É foda, deve ser foda.
Então como que é? Eu ligo pra ela, eu sei que é difícil, pra mim também é, saber o seu lugar nisso tudo. Eu, às vezes, eu te demando, mas eu te entendo, porque vocês imaginam, assim, que a pessoa, tá, ela nunca me falou isso, mas tá, e a gente separar? Eu convivo com Marina, amo putamente ela, e aí eu não tenho nem esse lugar jurídico que o outro tem.
Uhum.
E como que é? Vai fazer a menina como é que? Três visitas? Né? E eu, mãe dela, vou ficar com ela que horas, assim?
Uhum.
É óbvio que ela vai ser a ponta mais prejudicada. Assim, se você pensar. Então é uma treta se envolver nisso.
Mas
assim,
vocês estão juntas desde quando, Ana Maria, de novo?
Cara.
Desde quando a Marina tinha quantos anos? Que pra mim acho que é mais fácil
não,
mentalizar
bebê,
assim.
Não, bebê.
Ah, ela, bebê, vocês já voltaram.
Ela, depois que ela nasceu, um tempo depois que ela nasceu. Assim, porque ela foi vindo de visita, a gente foi conversando, porque era uma grande treta, era eu não ter filho. Depois que isso aconteceu...
E eu acho que tem
essa parte aí.
E eu acho que tem tempo ainda pra construir isso, sabe? A Marina tem menos de 3 anos. Eu sinto que mesmo aqui em casa, a gente levou... Eu digo mesmo aqui em casa, que minha condição foi totalmente outra, né? Mas a gente, enquanto casal, eu e Latina, a gente levou um tempo. E acho que até algumas apoiadoras nossas, ou pessoas que escrevem pra gente no Instagram, falam muito sobre a gente falar sobre o relacionamento pós-filho, né? Falam muito sobre isso, porque eu acho que levou um bom tempo, eu não vou saber precisar quanto, mas pra gente entender os nossos papéis. Eu lembro de um dia o Latino falar uma coisa que eu acho que foi muito difícil pra ele falar, nem sei se ele vai gostar muito de eu falar isso aqui, mas agora vai. Que ele falou assim, cara, de certa forma, é quase como se eu sentisse ciúme, sabe, da sua relação com ele. E foi muito difícil pra ele chegar nisso e verbalizar e falar...
Né?
Admitir, e aí mesmo depois que ele falou isso, eu fiquei tipo toda compadecida por ele, tentando contornar as coisas, mas assim, não adianta, não tinha nada que eu fizesse que melhorasse. Aí depois eu sei que recentemente teve uma fase que parece que eu comecei a sentir um ciúme no sentido de pô, mas ele tem muito mais afinidade com o pai do que comigo, como que é isso? Que angústia. É. Então acho que a gente vai achando os nossos papéis devagar. Então, para além de toda a história que vocês têm, eu acho que é natural também essa sensação de, tá bom, onde eu tô nisso tudo? Se a pessoa que já veio desde o começo se pergunta, imagina alguém como ela que chegou nessas condições todas, né?
E o massa que a gente pode falar sobre isso, sabe? Não tem barreiras para falar nesse nível. Porque é verdade, como eu disse, olha, eu não dou conta de desmontar a casa. Ela disse, eu também não. Então a gente chegou num lugar bom, assim, de dizer, não.
Sim.
A gente tem o dia a dia junto, mas cada um tem sua casa.
Uhum.
Então, mas a gente divide o dia a dia, é fato. É como se ela fosse literalmente trabalhar no escritório. Ela vai, né, vai com o meu carro, inclusive, vai trabalhar e volta. Assim, não tem muito... Eu tô aqui nos meus pais, assim, a gente passa... E a gente tá se dividindo entre meu apartamento aqui e meus pais, e tá mais até aqui. Aqui é bem grande, tem muitos quartos e tudo. Que é também super bem-vinda, porque eles são idosos e a gente... Como a gente tá...
Acaba ajudando eles também.
Nada, a gente... Meio que eu quero Marina, que Marina os veja e tenha as avós. Então, a gente tem um QG nosso aqui, assim, que é mais a semana, a gente passa, fim de semana a gente vai no apartamento, mas nem sempre também. E também vida de pandemia, né? Que tá assim, aquele hiato muito
louco.
E eu acho que você falou, Mari, acho que é o tempo, sabe? Pra você entender os papéis, os lugares.
E a criança vai crescendo, né? Nessa a primeira infância, isso é tão... A criança vai crescendo e vai ganhando a sua individualidade.
E vai dizendo pra gente os nossos papéis também. Eu tenho muito essa sensação que partiu muito do Martim, assim, do tipo, não, agora eu quero um pouco papai. Não, agora eu tô mais grudado com a mamãe. E nisso a gente vai falando, calma, então tá, tem o meu papel definido aqui. Vai depender um pouco do que ele quer em qual momento também, né?
Sim.
E Ana, e aí agora, só pra concluir, assim, a sua história até aqui agora, 2021, você tá com a Ju, tal, a Marina tem esses três cuidadores principais, vamos dizer assim, uma boa relação com o pai, pelo jeito, e ele tem alguma perspectiva, quero ir embora um dia, ficarei aqui nessa...
Ele fala que quer ficar, e tá ficando, e vai ficar, mas eu intuo que em algum momento... Isso não vai ser possível.
É insustentável.
Porque, de fato, eu não vejo ele fazer uma... A não ser que ele... A não ser que, na prática, algo aconteça diferente disso que eu tô vendo. Então, a gente não precisa de cartomante, de nada, não, para ver como que é a nossa própria vida do outro. Basta você olhar o que você tá fazendo agora. Então, se você tá fazendo algo agora, algo vai acontecer. Se não, não. É muito simples, desse ponto de vista. Eu temo, porque eu temo... Aí são os outros temores. Vai querer levar a menina para as férias? Vai ter direito. E aí a menina vai sair para a Turquia, para uma língua que ela não fala, com uma família que eu nunca vi. E aí eu respiro essa ansiedade e falo, agora ela tem 2 anos e 7 meses, agora ele está aqui, agora isso é um problema. Para me dar fôlego, porque eu já pirei em muitas coisas assim, sabe? De ficar com muita angústia no peito. Principalmente porque eu sei como ele é obcecado com ela. Por ele não ter outra... Eu julgo
outro
isso.
Motivo na vida,
outro,
né?
Outro motivo. Então, assim, né? A treta atual é... Tá lá no acordo que ela já é pra dormir na casa dele. Eu disse, mas ela não tá madura pra dormir na sua casa. Ela dorme comigo, assim. Ela já tentei com a avó... Porque ela quer dormir com vovó. Mentira. Depois que a vovó conta a segunda história, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Entende? Ela continua sendo essa bebê que dorme ao meu lado. E quando dá lá para 5 da manhã, sei lá, ela acopla. Vocês vão me ver 6 da manhã, a Marina tá com a cabeça aqui, minhas pernas para lá. Ou ela tá assim, a gente tá de conchinha. Ela precisa, inclusive, da parte física. Né? E ele não entende isso. Ele diz que é o quê? Eu quero separar ela dele. Né? E aí é muito complicado, porque como é muito sobre ele e pouco sobre ela, é aquela sensação que eu não confio, de que se ela estiver lá em apuros, ele vai me ligar, vem buscar. Ele vai ser por ele, ela vai chorar, mas ele vai dar um jeito. E as crianças se adaptam. Mas ela não precisa se adaptar violentamente, sabe?
É.
Então tenho buscado com sabedoria adiar isso, já tá adiando, que era para ser desde janeiro, eu rebolo para cá. Não, mais um tempo, blá, 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 blá. Tentando, né, eu vou convencer ele, eu sei ser também sábia, de que ela vai pedir, desse momento é quando ela pedir, Quando ela quiser. Esse é o momento. Não é porque tá no papel. Eu já disse pra ele, Marina, não é um papel. Ela é uma pessoa.
É, e isso então, é tanto sobre ele, né, Ana? Isso reflete, acho que também outros homens, como a gente falou. Porque, qual, assim, se ele já tem essa proximidade com ela, isso, essa relação bacana de estar junto tem durante super o dia, qual a necessidade? Eu sei que é gostoso, lógico, né? Imagina ele como pai querer dormir pertinho da filha. Mas se ele vê, né, se é tão grande esse amor... Enfim,
é um bebê.
Que é um bebê. Qual a necessidade de passar horas dormindo se, no final, não é que vai ser super importante, não vai ser super... Não. Ah, não sei qual diferença de fato isso vai fazer para a relação, sabe? Uhum. Já que durante o dia eles estão juntos e constroem, né, uma relação bacana.
De dar banho, de dar comida. É.
Depois você vai ter que mandar um e-mail pra gente contando como foi daqui uns 2-3 anos. Pessoal, vocês não sabem como estamos, iguais,
vocês
diferentes.
Vocês não vi antes, menina.
Poxa,
a pandemia vai melhorar, vai ter
tudo. É que eu já tô colocando essa pandemia para uns 3 anos.
Não, amiga, não faça isso com a gente.
Ai, Deus me livre, gente.
Mas assim, vai ter, menina, vai ter encontro antes.
Vai, fechou.
Aí não, vai ter mais conversa, mais história pra gente... Trocar, né?
Gente do céu,
é,
não,
uma,
mas...
é uma odisseia, né?
Muito, é uma odisseia. Muito bom.
É uma odisseia. Mas...
Não, mas vamos.
Atendo online, viu, meninas? Podem.
Ai, maravilhoso. Não,
gente,
você vai passar todos os seus contatos. E vai ter continuação, então, lá na mesa de bar ao vivo, pós-pandemia,
isso,
em Recife.
Imersão
a gente saber todas essas histórias, porque, meu Deus.
Isso, vocês são três. Uma
ida
minha aí, né, também.
Sim. Isso,
é porque, desculpa, São Paulo não tem graça nenhuma. Eu
não,
quero ir pra Recife.
Eu quero ir pra Recife, vai.
Não quero
mas
muito sem graça.
Mas vocês querem vir pra São Paulo, vem pra Indaiatuba.
Ah, não, muito sem graça. Eu quero ir pra Recife, tá louco.
É, aqui é
e
bom.
Aí a gente vai uma semana antes do carnaval,
acabou.
Que a gente vai fazer
aí,
uma
sim,
imersão,
sim,
acabou,
uma semana.
Aí é. Aí é uma
podemos sonhar com 2022? Acho que não.
Será?
Acho que não. 2022, acho que não.
Ou 2023.
2023 é mais possível.
É, eu também acho.
Tá fodido, galera. Não dá, né?
Então, gente, muito obrigada pra quem ficou aqui com a gente na nossa mesa de bar. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter. Nós somos @tetasnamesa. Ou, se preferir, nos mandar um e-mail, vir para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até semana que vem, com a estreia da nova temporada do Mais Tetas. E beijos, Ana Maria, muito obrigada.
Obrigada, Ana Maria, por ter aceitado o convite, ter aberto aqui a sua história. Eu adorei, me diverti, fiquei curiosa para saber mais, enfim. Espero de verdade que a nossa conversa continue ao vivo também. E obrigada por quem ouviu até aqui. É isso. Março, temos muitas novidades ainda neste mês. O mundo tá desabando, mas tetas tá aí firme e forte.
As tetas estão caídas.
As tetas estão
caídas, mas a gente tá aqui.
Mas a gente tá segurando na unha. Vai dar certo.
Na unha é estranho.
No Goiás, fala assim, tá segurando na unha.
Na unha, muito bom. Ana Maria, muito obrigada. Foi muito bom escutar essa história. Foi muito bom poder... tá sendo muito bom esses momentos de escuta. Eu acho que a gente sempre se escuta quando a gente tá falando, mas acho que quando vem uma outra pessoa, assim, com uma história tão marcante como a sua, como ela foi a da Ju também, tá sendo bem gostoso. Eu sinto muito esse treinar a escuta, e eu sinto que a minha curiosidade passa por um lugar de quero aprender, não só quero saber por saber, né, por uma fofoca, é muito
verdade.
Assim, cara, e se eu viver isso? Nossa, e a gente vai lembrando de pessoas que viveram isso, nossa, e eu tô lembrando de uma amiga que tá vendo uma situação muito punk, eu falei, meu, vou falar pra ele escutar esse episódio, né, então obrigada por despertar isso em mim. Obrigada por participar, apesar de eu não ter te falado que precisava de ser com notebook e com fone de ouvido. Eu quero te pedir desculpas. E um beijão. Obrigada por todo mundo que nos ouve.
Eu que agradeço. Um papo tão bom, acolhedor, né? Voltar ao início da minha fala. Sempre bom trocar genuinamente, trocar sem muitos filtros, sem julgamentos. Simplesmente trocar experiência e tá aberto para ouvir, para receber. Fui muito bem recebida por vocês. Eu agradeço e tamo junto para participar, para dar ideia de pauta. Tô aqui.
Ah, e você, daí, você atende online, né?
Atendo. Na verdade, o consultório fechou, né? Então, sem previsão de abertura. Então, toda agora essa possibilidade de atendimento online, que eu já fazia, porque eu atendo pessoas em outros países também, brasileiros que estão fora e tal. Então, atendo sim. Né?
Como você quer deixar algum contato? Como que fica?
Pode ser o meu WhatsApp mesmo, que é o meu... Não tem secretário. Secretário sou eu, né?
Você é a CEO.
É, 819-8872-6419. Né?
Ai, que
chique. Recife. É, e é nosso approach terapêutico também é muito esse, né? Preto no branco, é uma conversa franca, sem julgamento, mas para quem tá com muita disponibilidade de para sua autenticidade. Fica aí o convite.
Que lindo. Nossa, muito bom.
Já quero.
Beijo, gente.
Obrigada,
então.
Beijo, pessoal.
Até. Solte seus cabelos ao vento. Não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair. Vem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Saber de verdade.
Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.